Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Vida Sem Amarras. Uma jornada interior em busca de liberdade, significado e inspiração é a edição em português de The Untethered Soul, de Michael Way. Singer, um livro de espiritualidade e desenvolvimento interior voltado a leitores interessados em autoconhecimento, consciência e liberdade emocional. A obra parte de uma proposta simples, mas rigorosa a observar a atividade da mente sem se confundir com ela. Em vez de tratar pensamentos e emoções como identidades fixas, Singer os apresenta como experiências passageiras que podem ser percebidas com distanciamento. O livro combina reflexão filosófica e orientação prática, com o objetivo de mostrar como reduzir a resistência à vida, abandonar o apego ao medo e ao desejo e construir uma relação mais aberta com a experiência cotidiana. Seu foco não está em teoria abstrata, mas em uma mudança de perspectiva que permita viver com menos interferência mental e mais presença interior. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a distinção entre consciência e mente como o eixo central do livro. Um dos fundamentos de A Vida Sem Amarras é a separação entre aquilo que pensamos e aquilo que observa o pensamento. Singer insiste que a pessoa não é a mente, mas a consciência capaz de perceber pensamentos, emoções e reações sem se fundir a eles. Essa distinção é importante porque desloca o leitor de uma identidade construída por conteúdos mentais para uma posição de observação mais estável. Em termos práticos, isso altera a forma de lidar com ansiedade, autocrítica e impulsos repetitivos. O problema deixa de ser a presença do pensamento e passa a ser a crença de que ele define quem somos. O livro propõe que essa desidentificação não é uma fuga da realidade, mas um modo mais lúcido de habitá-la ao reconhecer a mente como um fluxo interno e não como centro absoluto do ser, o leitor ganha espaço para responder com mais liberdade e menos automatismo. Essa é a base sobre a qual as demais ideias do livro se organizam. Em segundo lugar, aceitação em vez de resistência como caminho para reduzir sofrimento. Outra ideia decisiva do livro é que grande parte do sofrimento humano não vem dos eventos em si, mas da resistência constante a eles. Singer argumenta que quando a pessoa luta internamente contra o que já está acontecendo, ela cria tensão adicional e alimenta um estado de conflito contínuo. A alternativa proposta não é passividade, mas aceitação consciente, entendida como abertura para perceber a realidade sem deformá-la pelo impulso de controlar tudo. Esse ponto diferencia a obra de abordagens meramente otimistas, porque não promete eliminar dificuldades. Ela ensina a mudar a relação com elas. Ao aceitar o que surge, o leitor reduz o atrito mental e passa a usar melhor sua energia psíquica. Essa mudança tem implicações diretas na vida cotidiana, já que muitas reações emocionais se tornam menos intensas quando a pessoa para de alimentar a oposição interna. O livro sustenta que a serenidade não depende de uma vida sem problemas, mas da capacidade de não transformar cada experiência em batalha subjetiva. Em terceiro lugar, como os pensamentos e emoções deixam de dominar a experiência interior, Singer não trata pensamentos e emoções como inimigos, mas como fenômenos que ganham força quando recebem atenção automática e identificação excessiva. O livro descreve um processo no qual o leitor aprende a perceber essas ocorrências sem se tornar refém delas. Isso é relevante porque boa parte da instabilidade emocional nasce do hábito de reagir imediatamente ao conteúdo interno, como se toda sensação precisasse ser seguida por ação, defesa ou interpretação. Em vez disso, a obra sugere uma observação contínua que enfraquece a centralidade do impulso mental. Com o tempo, essa postura permite que emoções intensas passem sem ocupar todo o espaço da consciência. O valor prático dessa ideia está na ampliação do intervalo entre estímulo e resposta, o que favorece escolhas mais claras. O livro, assim, transforma o autoconhecimento em um exercício de percepção diária, no qual liberdade interior não significa ausência de emoção, mas a capacidade de não ser governado por ela. Em quarto lugar, liberdade interior ligada a desapego, não a controle da realidade externa. O livro mostra que a liberdade buscada por Singer não depende de rearranjar o mundo para torná-lo previsível, e sim de diminuir a dependência psicológica em relação ao que acontece fora. sou. Essa é uma diferença importante em relação a livros de autoajuda centrados em metas externas, porque aqui o foco está na autonomia diante das circunstâncias. O desapego proposto não elimina responsabilidade nem ação, mas impede que a identidade pessoal fique presa ao sucesso, ao fracasso, à aprovação ou à ameaça. Quando a pessoa aprende a não se definir pelos objetos de apego, perde força a sensação de estar sempre em risco. Isso torna possível agir com mais estabilidade, porque a energia deixa de ser consumida pela tentativa de proteger uma imagem mental de si mesmos. Em vez de buscar controle absoluto, o leitor é convidado a cultivar flexibilidade interna. O resultado esperado é uma forma de viver mais disponível, menos defensiva e mais capaz de lidar com mudanças sem ruptura emocional constante. Por último, uma espiritualidade prática voltada à presença e à vida cotidiana, embora o livro tenha base espiritual, ele se diferencia para adaptar essa dimensão em termos aplicáveis ao cotidiano, sem depender de dogmas específicos. Singer parte de perguntas concretas sobre como a pessoa reage, sofre e se aprisiona internamente, e a partir disso constrói um caminho de observação e liberação. Essa abordagem torna a obra acessível a leitores de diferentes tradições, porque o foco está na experiência direta da consciência e não em um sistema religioso fechado. O texto combina contemplação e método, sugerindo que a prática diária de perceber a mente é mais importante do que a simples adesão a conceitos espirituais. Esse aspecto dá ao livro uma utilidade real. Ele pode ser lido como reflexão filosófica, guia de meditação ou orientação para reorganizar a relação com emoções e desejos. A presença, nesse contexto, não é uma noção abstrata, mas a capacidade de viver sem perder contato com o que está acontecendo agora, sem ser arrastado por ruído mental excessivo. Em conclusão, A Vida Sem Amarras é indicado principalmente para leitores interessados em espiritualidade prática, autoconhecimento e em uma abordagem menos reativa da vida emocional. Também pode ser útil para quem já leu livros sobre mindfulness, meditação ou desenvolvimento pessoal, mas procura uma formulação mais direta sobre a relação entre consciência, pensamento e sofrimento. Seu principal benefício está em oferecer um mapa conceitual simples para observar a mente sem se identificar com ela, o que pode ajudar na gestão de ansiedade, ruminação e reatividade cotidiana. Do ponto de vista intelectual, o livro se destaca por traduzir ideias espirituais em uma linguagem acessível, sem perder densidade filosófica. Em comparação com obras semelhantes do gênero, ele não aposta em motivação superficial nem em promessas de transformação rápida. Seu diferencial está na ênfase contínua em aceitação, desapego e testemunho interior. Por isso, a leitura tende a ser mais útil para quem busca uma mudança de perspectiva duradoura do que para quem procura conselhos pragmáticos de curto prazo. Se você quiser apoiar Michael A. Singer, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!